10 horas e 35 minutos, quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com uma história impressionante, que tem dado o que falar. Quase todos os flamingos da colônia mantida no Parque das Aves, lá em Foz do Iguaçu, no oeste, morreram após o ataque de duas onças, mãe e filhote. Quem tem os detalhes para a gente é a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel. Bom dia, Cris.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes e amigos do CBN Paraná. E realmente foi impressionante, Luciano. E a situação do ataque das onças aos flamingos causou assombro na equipe que administra o Parque das Aves em Foz do Iguaçu. É que este é o primeiro caso a acontecer nos mais de 27 anos de existência do parque. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que, durante a madrugada da terça-feira, duas onças pintadas invadiram o recinto onde estavam os animais. Os felinos são uma fêmea, a Indira, que nasceu em 2018, e seu filhote, o Aritana, que nasceu este ano. A coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, Yara Barros, está trabalhando junto com o time do atrativo para averiguar a situação. Ela diz que todas as medidas de segurança para evitar ataques já tinham sido tomadas com a orientação e supervisão da coordenação. Mas, como animais silvestres podem ter hábitos não previsíveis, o evento foi inesperado. Vamos ouvir. Acho que não temos aí a sonora com a Yara Barros, mas ela explicou que os dois, a mãe e filhos, a mãe estava ensinando o filho a caçar e todas as medidas de prevenção são tomadas. Mas, como ela explicou, né, os animais silvestres podem ter hábitos não previsíveis, então eles estão trabalhando isso. E olha, grande parte, Luciana, da colônia das aves atacadas residia no parque há 26 anos. E elas são descendentes de flamingos resgatados na África. E em 2001, o Parque das Aves celebrou o nascimento do primeiro filhote de flamingo na instituição. Ao todo, a colônia tinha 176 flamingos chilenos e africanos vivendo no recinto. 172 morreram. Também quem conversou conosco, não sei se nós vamos poder reproduzir aí a fala da Luciana Leite, ela que é diretora de engajamento e sustentabilidade do Parque das Aves, ela diz que todos estão desolados com a situação, pois a equipe conviveu diariamente com cada uma das aves, trabalhando incansavelmente para oferecer sempre os melhores cuidados. Ela diz que é uma cicatriz que o parque atravessa. Nós temos a sonora? Bom, olha, então eu vou seguindo por aqui, como eu expliquei, ela disse que é uma cicatriz que deixa ali, estão todos desolados, toda a direção do parque, e apesar da tristeza, a equipe do Parque das Aves, Luciana, que é formada por biólogos e veterinários, entre outros tantos profissionais, reforça o seu propósito de conservação da Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade. A equipe exprime sua preocupação com a proteção às onças pintadas, espécie que está ameaçada de extinção. Então, estão tomando todos os cuidados para que as onças não retornem ali ao parque. Mas, né, e tomando todos os cuidados também para que as onças não sejam atacadas. E também por conta dessa situação, a direção do parque declarou luto por 3 dias e o local vai permanecer fechado até a quinta-feira, com previsão de reabertura na sexta-feira, dia 12, às 9 horas da manhã. Luciano.
Cris, muito obrigado pelas informações, realmente imagens impressionantes e muito tristes, né? São animais magníficos, né? Esses animais que morreram são muito bonitos, os flamingos, a gente vê todos eles caídos, né, lá no Parque das Aves, as fotos que circularam, né, por aí, realmente impressionante e de uma tristeza enorme. E por falar em chacina, que foi o que aconteceu com esses bichinhos, olha só, após uma denúncia, a polícia apreendeu adolescentes que estariam organizando um possível ataque a um colégio do município de Paula Freitas, que fica a cerca de 20 quilômetros de União da Vitória. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes para a gente. Jaque, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia para você. Isso mesmo, viu? A notícia vinda do pequeno município de Paula Freitas, que tem quase 6 mil habitantes, envolveu autoridades e assustou a comunidade. De acordo com o delegado da 4ª SDP de União da Vitória, Douglas Possebon, 9 adolescentes criaram um grupo de mensagens e supostamente estariam tramando uma chacina no único colégio estadual de Paula Freitas. O caso foi denunciado pelo diretor do colégio. Ontem mesmo, os adolescentes foram ouvidos na delegacia e, segundo o delegado, pelo relato dos envolvidos, não há risco de possível execução do crime. Em nota, o colégio afirmou que os órgãos de proteção já estão verificando o ocorrido. As aulas continuam normalmente e a Polícia Civil está investigando com mais detalhes esse caso. Pelo visto, Lucian, tudo não passou de uma brincadeira de péssimo gosto dos adolescentes. Fico alerta, né, aos nossos ouvintes. Se você souber de qualquer atitude ou conversas parecidas com essas de Paula Freitas, denuncie imediatamente para as autoridades. Lucian.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Pesca Urbana para desarticular uma organização criminosa especializada em furtos em terminais de autoatendimento de agências da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras. Alguns crimes foram cometidos em Maringá e na região. Por isso, quem tem os detalhes é a Luciana Penha, lá da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Como você disse, essa operação foi deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal nos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Espírito Santo. A organização criminosa é investigada pelas unidades da Polícia Federal em Caxias do Sul, Porto Alegre, Salvador, Palmas, Aracaju e pela Polícia Federal aqui de Maringá. A Justiça Federal em Maringá expediu 9 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. Os alvos são todos de São Paulo. Os mandados se referem a 16 casos de furtos em agências da Caixa Econômica Federal de Maringá, Paissandu, Mandaguari, Astorga e Mamborê, cidades todas aqui da região noroeste. Em todo o país, foram 545 ocorrências registradas este ano que têm relação com o grupo investigado. Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de prisão preventiva, 34 mandados de busca e apreensão e medidas assecuratórias para bloqueio de bens. As investigações começaram em janeiro deste ano, após ataque de criminosos a 9 agências da Caixa em Serra Gaúcha. A primeira fase da Operação Pesca Urbana foi em abril. Ao longo das investigações, 49 pessoas foram presas em flagrante por furto em agências bancárias, mas os crimes continuaram. Os suspeitos fisgavam envelopes depositados em terminais de autoatendimento, daí o nome da operação. Eles irão responder por furto qualificado, organização criminosa, entre outros crimes apurados no decorrer das investigações. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. O deputado estadual Requião Filho, do MDB, cobra esclarecimentos do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, sobre o acordo firmado com a Econorte. A concessionária vai manter serviços de guincho e ambulância nos cerca de 342 quilômetros de estradas no norte do Paraná, mesmo após o fim do contrato de pedágio. Em troca, vai deixar de fazer um viaduto de R$14 milhões previsto em contrato.
Um acordo feito entre quatro paredes, sem a participação do Tribunal de Contas, sem a participação da Assembleia, sem a devida transparência. Um acordo que garante ao Estado do Paraná que ele, eu e você, teremos que arcar com a manutenção das rodovias. E a Econorte vai arcar com alguns guinchos e talvez ambulâncias. Por isso queremos saber onde está esse acordo, como ele foi feito e por que ele foi feito.
Requião Filho argumenta que com o acordo a Econorte sairia devendo R$731 milhões. Na sessão plenária desta terça-feira, o deputado estadual Soldado Frutti do PROS também questionou a legalidade do acordo com a concessionária, que foi divulgado na última sexta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Em troca da não realização da obra, além dos serviços de guincho e de ambulância, a Econorte deveria manter por um ano o Centro de Controle de Operações e o telefone para emergências 0800. O assunto agora aqui no CBN Paraná é educação. Nos Campos Gerais, o Conselho Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa aprovou o retorno das atividades acadêmicas presenciais em fevereiro do ano que vem. Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Uma reunião do Conselho Universitário aqui de Ponta Grossa, né, aprovou ontem este retorno das atividades acadêmicas presenciais, inclusive as de extensão, a partir do dia 7 de fevereiro do ano que vem. Nos últimos dias, inclusive, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis abriu uma consulta com a comunidade acadêmica a respeito deste retorno, para saber se teriam condições, né, de participarem das aulas presenciais a partir do ano que vem. Com as respostas, os conselheiros aprovaram a exigência de comprovação por parte de todos os membros da comunidade acadêmica do ciclo vacinal completo contra o coronavírus para este retorno presencial. Lembrando que os acadêmicos das áreas de saúde da UEPG retornaram às atividades presenciais em setembro do ano passado. Este retorno aconteceu somente após uma autorização da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Então ficou definido nessa reunião do Conselho, aliás, Universitário da UEPG, que a partir do dia 7 de fevereiro as aulas retornam de forma presencial, inclusive para os acadêmicos dos cursos de extensão da instituição. Luciano?
Obrigado, Ricardo. E agora um fato curioso que viralizou. Olha só, um médico foi velado em clima de festa lá em Londrina. A despedida teve som alto e até máquina de chope. Os detalhes com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Quem passou em frente ao cemitério São Pedro, bem no centro da cidade de Londrina, durante a tarde de ontem, ficou impressionado com um velório, no mínimo inusitado, e que foi realizado em uma das capelas mortuárias da SESC, que fica ao lado, do outro lado da avenida. A solenidade de despedida de um médico de 73 anos foi realizada em clima de festa por amigos e familiares dele. O tom festivo teria sido sugerido pelo próprio idoso antes de morrer. Para satisfazer a vontade do ente querido, os parentes colocaram caixas de som na capela e até uma máquina de chope. A CBN também teve acesso ao convite do velório festivo, que trazia a seguinte mensagem, abre aspas, iremos comemorar os ensinamentos que ele nos deixou, como amigo, médico, pai, ser humano. Felicidade é o resumo, nós vamos festejar mais esse momento da vida dele. Obrigada por tudo, nosso ídolo. Fecha aspas. O velório foi realizado por 2 horas e dividiu as capelas mortuárias da ASESF com uma outra cerimônia de despedida. E os participantes do segundo velório reclamaram da música alta que vinha da cerimônia vizinha. Os funcionários tiveram que ir lá pedirem pro som que ele fosse diminuído. E durante o enterro, foi montada uma tenda na lápide da família, onde a festa continuou. A guarda municipal foi acionada para acompanhar a situação, mas nenhum registro de confusão aconteceu ali no cemitério. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. No mínimo, inusitada esta despedida. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo dia.